irmãos, glorifico ao Senhor também pela bênção que é estar em comunhão com vocês, poder compartilhar com os irmãos de Cristo. Eu faço minhas as palavras da Carla, né, em relação a convidar os irmãos. O convite que ela fez, eu posso dar testemunho que é sincero, né? Que a Carla tem exercido, né? A Carla e o Momô, o Marcos, né? Também conhecido como Momô, tem exercido ali entre os irmãos, ali em São Paulo, esse dom da hospitalidade, né? Tem recebido os irmãos. E além deles, os outros irmãos ali que congregam conosco, né? Seria uma alegria muito grande receber os amados irmãos lá. Só não vão todos de uma vez, que é bem difícil. Os irmãos estão convidados, né, a estar conosco. Nós somos muito abençoados, né? Na verdade, quando nós saímos de São Paulo e visitamos irmãos de outras localidades, nós voltamos muito enriquecidos, né? Porque o testemunho do Senhor aqui está entre os irmãos, né? A presença do Senhor. E nós podemos falar, né, das maravilhas do Senhor, de tudo que o Senhor tem realizado, né, em nós, né, e nos irmãos, e assim somos enriquecidos. Então, para nós, eu creio que é muito mais ganho, né, estar com os irmãos. E todo esforço vale a pena, né? Porque o investimento no reino de Deus, a gente compartilhava isso ontem, né, é o mais rentável que existe, né? Investir no reino de Deus. Quando eu venho para uma outra localidade, eu posso experimentar isso na prática, ainda que a gente sabe que o prêmio soberano da nossa vocação nós vamos experimentar de maneira plena no dia eterno, né? Quando estaremos com o Senhor, né? Como o irmão leu ali em Atos, né? Por enquanto o céu está contendo ele, mas chegará o bem-aventurado dia em que nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Mas hoje, irmãos, nos é já dada a oportunidade de nós experimentarmos um antegozo dessa plenitude. Quando estamos juntos, né, a palavra de Deus diz nos evangelhos que se você abre mão de alguma coisa pelo Senhor, pelo seu reino, você recebe 100 vezes mais. E ainda, além dessas 100 vezes mais, no final, recebe a vida eterna. Então é coisa sensata, inteligente, nós investirmos nossas vidas no reino de Deus. Amém? Então, é um grande privilégio, né? Você vai receber 100 vezes mais em casas, família, irmãos. Né? Quando nós vamos estar com os irmãos, você pode experimentar isso já hoje. Então, eu queria compartilhar com os irmãos alguma coisa a respeito do reino de Deus e da sua prática, né? Praticar o reino hoje. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4. O reino de Deus têm os seus mistérios, diz a palavra de Deus. Mas, para nós, nos foi revelado os mistérios do reino de Deus. Então, nós podemos nos considerar pessoas muito privilegiadas, porque a nós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Veja o que diz aqui no capítulo 4 de Marcos, no versículo 11. Marcos 4, verso 11. A vós, ele lhes disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então veja, a nós, aos discípulos de Jesus, foi-nos dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas algumas coisas, ou melhor, esses mistérios, eles foram escondidos para as demais pessoas. O Senhor Jesus, ali em Mateus capítulo 11, ele faz uma oração ao Pai, dando graças ao Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ele ocultou estas coisas dos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. Então, irmãos, nós somos os pequeninos do Senhor, aqueles a quem o Senhor revelou os mistérios do reino. Então isso é um grande privilégio para nós, ser-nos revelados os mistérios do reino. E veja, o fato do Senhor ter escondido essas coisas dos sábios e entendidos, como diz aqui no versículo 12, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, ainda aqui nós percebemos a misericórdia do nosso Deus. Por que a misericórdia do nosso Deus pode ser percebida aqui? Se ele ocultou essas coisas, essas riquezas de algumas pessoas. Até aqui nós podemos ver a misericórdia de Deus. Por quê? Porque nós seremos julgados por aquilo que nós por aquilo que nos foi revelado. Então, o fato dessas coisas estarem ocultas para os ímpios ainda é vantagem para eles. Porque se lhes for revelado e eles não obedecerem, como o irmão compartilhou aqui, isso vai ser motivo de mais dura condenação para eles. Porque cada um será julgado pela luz que recebeu. Então, ser revelado para nós os mistérios do reino de Deus é um grande privilégio e uma grande responsabilidade. Tem os dois lados. Você pode se sentir privilegiado, honrado, por ter sido escolhido por Deus para ter os seus mistérios revelados para você. Mas, por um outro lado, nós temos uma tremenda responsabilidade. Ser um cidadão do reino dos céus implica em uma grande responsabilidade. O Senhor falava de maneira oculta, falava por parábolas, mas aos seus discípulos ele lhes explicava as parábolas. Ele falava abertamente à multidão, mas em particular aos seus discípulos ele revelava os mistérios do reino de Deus. Aqui também em Mateus capítulo 13, o texto paralelo. Mateus capítulo 13, versículo 11, diz assim: e respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Nossos olhos são bem-aventurados, irmãos. Os nossos ouvidos são bem-aventurados, porque nós podemos ouvir e compreender a palavra do Senhor. E uma vez ouvida e compreendida, nós precisamos colocá-la em prática. Veja o versículo 17, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Veja, muitos profetas desejaram ouvir essas coisas e não ouviram, mas a nós foi concedido que nós ouvíssemos. A palavra de Deus pregada a nós, irmãos, deve ser recebida com muita reverência e com muita alegria no nosso coração, porque é um privilégio tremendo que Deus nos está dando. Veja agora na primeira de Pedro, capítulo 1, Primeira de Pedro, capítulo 1, verso 10. Falando acerca da salvação, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Eles profetizaram sobre a graça e nós experimentamos essa graça. Verso 11, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que neles estava indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós. Para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para quais coisas os anjos desejam bem atentar. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo foi pregado para nós. O Evangelho de Jesus Cristo é a mensagem mais preciosa que existe no universo. Porque é pelo Evangelho que nós fomos salvos. O Evangelho é uma coisa maravilhosa. Quando Jesus foi feito carne e nasceu pela Virgem Maria, aquilo foi um espetáculo, o maior espetáculo do universo. As hostes de anjos no céu contemplavam aquilo. E ele não veio para os anjos, ele veio para nós. Você pode glorificar a Deus por isso? Foi para nós que o nosso Senhor Jesus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Foi para nós, irmãos. Imagine que privilégio. Os anjos desejam bem atentar essas coisas. Que maravilha e que responsabilidade que nós temos. E esse evangelho, irmãos, que nos foi anunciado, ele foi anunciado especialmente para os pequeninos do Senhor, que somos nós. Então nós não podemos jamais nos apartar deste evangelho. Ainda que o nosso adversário, ele tenta nos fazer desviar dessa verdade. Veja em 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 3. Um texto bem conhecido de nós todos. Aqui diz que o apóstolo Paulo, ele tinha um temor em relação àqueles crentes de Corinto. O temor dele era que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Veja, esse evangelho, os mistérios do reino de Deus, é para os simples, é para os pequeninos. Por que, versículo 4? Porque se alguém vindo pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofreríeis. Outro evangelho, outro Jesus, nós não podemos abraçar. Nós temos que abraçar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Se você voltar na primeira epístola agora, no capítulo 15, ali há um resumo do que é o evangelho verdadeiro. O que é o evangelho de Jesus Cristo? O evangelho de Jesus Cristo, irmãos, não é esse evangelho pobre, esse evangelho fraco, que não é o evangelho de Jesus Cristo, que é pregado hoje largamente entre a cristandade professa. Não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho das facilidades. Não é o evangelho de Jesus Cristo. Muitas pessoas acreditam que o evangelho é simplesmente a notícia de que Jesus Cristo morreu por você e que agora você está livre da condenação do inferno. E que você não tem nenhuma responsabilidade. Em parte é verdade. Realmente, por esse evangelho nós fomos salvos da condenação eterna. O evangelho é a boa notícia de que Jesus Cristo veio em carne e padeceu o castigo que era nosso na cruz do Calvário, que morreu, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. E isso nos garante uma eterna salvação, é verdade? Só que esse mesmo evangelho anuncia que o nosso Senhor voltará a segunda vez. Voltará como um juiz ao qual todos nós devemos encarar. Se você vê aqui, nesse resumo do capítulo 15 de 1ª Carta aos Coríntios, nós vemos aqui o resumo do evangelho. O evangelho que Paulo notificou e testificou dele. Versículo 3 diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Verso 4: foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E foi visto por Cefas e depois pelos 12. Então aqui mostra a autenticidade do evangelho. Ele foi visto por muitas testemunhas. Foi visto ressurreto. Aquelas pessoas que contemplaram ele na sua morte e depois viram ele ressurreto. Verso 6: e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. É claro que, obviamente, ele está falando aqui em alguns anos imediatamente após a ressurreição e ascensão do Senhor. Verso 7: depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Mas a descrição do evangelho, irmãos, não para por aqui. Mais para frente, o apóstolo Paulo vai enfatizar a questão da ressurreição, dizendo que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e que nós ainda permanecemos nos nossos pecados. Mas, obviamente, que o Senhor ressuscitou. E depois ele diz assim, verso 19: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso aqui também faz parte do evangelho. O que quer dizer esse versículo? Que o evangelho também nos ensina, e o evangelho também contém uma promessa de vida além dessa vida que nós vivemos aqui nessa terra. Aqui ele já começa a introduzir o assunto da eternidade, que também está inserido no evangelho. E aqui ele está dizendo que aqueles que esperam em Cristo só nesta vida são os mais miseráveis de todos os homens. Você já parou para pensar quantos miseráveis estão enchendo os templos evangélicos por aí afora? Já parou para pensar nisso? Quantos miseráveis, que são aqueles que lotam os templos em busca de prosperidade, em busca de cura física, em busca da solução dos seus problemas concernentes a essa vida, a essa dispensação de tempo? Esses são os miseráveis que veem no evangelho apenas a solução dos seus problemas. Esperam em Cristo apenas nesta vida. E nós? Devemos também checar nosso coração, a motivação do nosso coração, para ver se nós também não estamos esperando em Cristo somente nessa vida. O salmista, no Salmo 73, diz assim: quem tenho eu nos céus senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Nós devemos desejar o Senhor no céu e na terra. aqui no tempo presente, ele deve ser tudo para nós, e também no dia eterno. Até porque quando nós cremos verdadeiramente no Evangelho, nós já somos imediatamente inseridos na eternidade. Passamos a viver já num plano espiritual eterno. Verso 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Aí seguindo, o apóstolo Paulo começa a introduzir o assunto da vinda do Senhor. Verso 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então veja, o apóstolo Paulo está nos falando do Evangelho. Esse mesmo Evangelho que anuncia que Jesus morreu por nossos pecados, que anuncia que ele ressuscitou dentre os mortos e que foi visto por inúmeras testemunhas, esse mesmo Evangelho anuncia que ele virá segunda vez. Amém? Amém? Nós temos então, irmãos, que abraçar o Evangelho de maneira integral, porque nos foi dado conhecer esse mistério, que para nós foi revelado, então já não é mais um mistério. É algo que nós podemos experimentar. Esses dias atrás eu compartilhei com os irmãos acerca da vinda do Senhor e da nossa responsabilidade com respeito à sua vinda. E nós vimos ali nas Escrituras que o Senhor falava sobre o reino dos céus a um número grande de pessoas. Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele dirige a sua palavra a uma multidão que o seguia, o chamado Sermão da Montanha. Mas quando ele começou a falar a respeito da sua vinda, ele falou particularmente aos seus discípulos. Veja em Mateus capítulo 24. Quando ele falou no Monte das Oliveiras, versículo 3, disse que ele estava sentado no Monte das Oliveiras e chegaram-se a ele, os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Havia uma indagação no coração dos seus discípulos. E essa palavra, essas três parábolas que se seguem aqui, nos capítulos 24 e 25 de Mateus, o Senhor fala particularmente aos seus discípulos mais íntimos. Eles tinham uma indagação no seu coração. Quando será o fim do mundo? Quais seriam os acontecimentos? Qual seria o dia que o Senhor voltaria para julgar o mundo? Aí o Senhor começa a apresentar para eles alguns sinais da sua vinda e conta para eles três parábolas a respeito da necessidade de sermos fiéis ao Senhor até a sua vinda. Aqui nós começamos a ver a responsabilidade, irmãos, diante do que nos foi confiado. Todas essas riquezas do reino de Deus que nos foi confiada exige de nós uma postura de responsabilidade e de fidelidade ao Senhor e à sua palavra. Nós temos que ser fiéis. O Senhor tem um especial prazer no fiel. Na carta de Paulo a Timóteo, ele diz que o Senhor, Deus, ele é o Salvador de todos os homens, mas principalmente dos fiéis. Então o Senhor quer nos achar fiéis na sua vinda. Ele quer nos encontrar fiéis. Aqueles que são servos do Senhor têm que ser encontrados fiéis na sua vinda. Paulo também, escrevendo aos Coríntios, disse que o que se requer dos mordomos, dos despenseiros do Senhor, é que cada um seja achado fiel. Essas coisas, irmãos, hão de acontecer. Veja o que diz aqui na palavra. Existem muitos versos, nós vamos ler alguns aqui, que são categóricos em afirmar que nós não podemos prever o dia da vinda do Senhor. E uma vez que nós não podemos prever esse dia, o que se exige de nós é uma constante fidelidade ao Senhor. Muitas pessoas ao longo da história tentaram prever o dia da vinda do Senhor. Muitas. E foram envergonhadas, foram frustradas, entre elas Ellen White, a precursora do Adventismo, preveu duas vezes e errou. Charles Russell também, o cabeça do movimento dos Testemunhos de Jeová, e muitos outros ao longo da história, inclusive alguns evangélicos. Nós sabemos de relatos recentes de um irmão que, muito reconhecido entre nós, entre as igrejas, que andou pregando que o dia do Senhor seria agora no ano de 2015. E nós ficamos sabendo, irmãos, de situações que alguns irmãos deixaram faculdade, venderam suas propriedades, compraram propriedades rurais, porque achavam que o dia do Senhor estava muito próximo. Nós não sabemos quando virá o Senhor. E isso é proposital. Você imagina se você soubesse o dia do Senhor, qual seria o dia que o Senhor voltasse? Quantas pessoas estariam fazendo, cumprindo todo o desejo do seu coração mal e deixariam para acertar a sua vida só na véspera da vinda do Senhor? Não é assim? Ah, então iriam para a montanha e ficariam ali orando, porque sabiam que o Senhor ia voltar dali algumas horas. Mas veja o que diz a Bíblia aqui no versículo, no capítulo 24 de Mateus, versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ninguém sabe. Verso 42, do mesmo capítulo. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Verso 44. Por isso estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Verso 50. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que não sabe. Capítulo 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Resta alguma dúvida de que nós não podemos saber? Então existe duas categorias de pessoas que leem essas parábolas acerca do fim dos tempos e aplicam ela de maneira equivocada. Alguns acreditam que parte disso aqui já foi cumprido no ano 70 da era cristã, quando Jerusalém foi invadida pelos exércitos romanos e eles saquearam a cidade, queimaram a fogo a cidade e saquearam o templo. Quando o Senhor fala aqui que viria o abominável da desolação, realmente isso aconteceu no ano 70. Mas essa palavra, ela tem um cumprimento para aquele tempo e também um cumprimento profético. Então essas coisas também apontam para um acontecimento que se daria no fim. E existem outras pessoas, irmãos, que ao lerem essas passagens, elas ficam tentando associar acontecimentos da atualidade, tentando encaixar nas profecias. É um olho no noticiário, um olho na Bíblia. Tentando ver se realmente está se encaixando e se o dia está se aproximando. As duas posturas são erradas. Qual que é a postura certa que nós devemos ter acerca dos dias finais? Vamos ver aqui nessas três parábolas rapidamente. Eu não vou lê-las porque é do conhecimento dos irmãos, certamente. Mateus capítulo 24, versículo 44. Aqui o Senhor conta a parábola dos dois servos. Os irmãos lembram dessa parábola? Qual que é a história que o Senhor conta aqui? Que havia dois servos. E o Senhor daqueles servos deu tarefas para aqueles dois servos. A palavra diz aqui no versículo 45, faz uma pergunta: quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que os porá sobre todos os seus bens. Aí é o servo fiel. Mas a palavra diz aqui que há um servo infiel, um mau servo. E esse mau servo diz no seu coração: o meu Senhor tarde virá. Então, irmãos, qual que foi a malignidade desse servo? No que consistia o pecado dele? O pecado dele consistia no fato dele achar que o Senhor ia demorar para voltar. O meu Senhor tarde virá. Então, se você conjectura isso no seu coração, que o Senhor vai demorar para voltar, o que que isso te leva a fazer? Te leva a ter uma vida irresponsável diante do Senhor. Tem um versículo em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11, que diz que: por que não se executa imediatamente o juízo Então o coração dos homens está totalmente inclinado a fazer o que é mal. Por quê? Porque o juízo não é executado imediatamente. Irmãos, todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo para recebermos o que nós tivermos feito com o nosso corpo, ou bem ou mal. Todos, irremediavelmente, todos nós havemos de prestar contas ao nosso Deus. Todos iremos comparecer. Ainda que o Senhor não execute juízo imediato nas nossas vidas, mas tudo o que nós temos feito está sendo feito diante do Senhor. Diante dos seus olhos, Ele contempla todas as coisas. Então veja, aquela indisposição daquele servo em relação à volta do Senhor, ele julgou que o Senhor ia tardar para vir, levou ele a ter uma vida irresponsável. O que ele começou a fazer? Começou a andar com os bêbados, a comer e a beber com eles, e começou ele a espancar os seus conservos. Ele foi infiel ao seu Senhor. Começou a andar com gente com vida dissoluta e começou a maltratar os seus conservos. Então veja, a expectativa que você tem a respeito da vinda do Senhor vai influenciar diretamente na maneira como você trata os seus conservos. Não é assim? Se você sabe que o seu Senhor está às portas, se você espera com expectativa a sua vinda, então isso vai mudar a sua motivação. Você vai passar a amar mais os irmãos. Se você ver lá em Hebreus capítulo 10, o que, que diz a palavra a respeito da vinda do Senhor? O que nos é exortado a fazer? Hebreus capítulo 10, versículo 24, consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia é esse que se aproxima? Hein? O dia do Senhor, o dia da sua vinda. Então, na expectativa da vinda do Senhor, que está se aproximando a cada dia, isso deve nos levar a considerar mais nossos irmãos, a nos estimularmos mais uns aos outros ao amor e às boas obras, a nos estimularmos mais a congregar, sermos mais firmes no congregar, isso diante da vinda do Senhor. Então, a malignidade deste servo foi pelo fato dele considerar no seu coração que o Senhor tarde viria. Não considere isso no seu coração, irmão. Considere que o Senhor pode vir em breve. Nós não sabemos. E nós vemos aqui no verso 51 qual foi o destino daquele servo. Mal. O destino dele foi com os hipócritas, num lugar onde há pranto e ranger de dentes. Será que é o inferno? Alguns acreditam que não. Alguns acreditam que são as trevas exteriores, que ele perdeu apenas o o milênio, o reino milenar. Seja o que quer que seja esse lugar, é um lugar de tormento. Eu não quero ir para lá. Eu quero estar no seio do meu Senhor. Estar na sua companhia. A outra parábola que o Senhor conta é a parábola das 10 virgens. E diz aqui que aquelas 10 virgens, havia 5 prudentes e 5 nécias, loucas. Todas elas eram virgens. Todas elas traziam as suas lâmpadas. Todas elas estavam aguardando vir o noivo. A palavra de Deus diz que à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. As prudentes, ainda que elas haviam tosquenejado e dormido, elas traziam um suprimento de azeite consigo. Enquanto as loucas disseram, as nossas lâmpadas se apagam, dá um pouco do seu azeite para nós. E as prudentes disseram, não seja caso que falte para nós e para vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E quando elas saíram para comprar, o noivo chegou, as prudentes entraram com eles para as bodas. E depois, quando elas chegaram, as loucas, a porta havia se fechado. Ficaram para fora. E bateram, abre-nos a porta. O que o noivo disse para elas? Versículo 12. E ele respondendo disse, em verdade eu vos digo que não vos conheço. Ouvir isso do noivo no dia da sua vinda, que coisa terrível. Eu fui pesquisar essa palavra, conheço. Essa palavra no original, ela só é usada no tempo passado. Nunca vos conheci. Em Mateus capítulo 7, no Sermão da Montanha, algumas pessoas disseram para o Senhor na sua vinda, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, não fizemos isso e aquilo. E o Senhor disse para eles, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa palavra conhecer não significa apenas um conhecimento superficial. Essa palavra significa estar familiarizado, um conhecimento profundo. Ou seja, o noivo não conhecia de fato, profundamente, aquelas virgens loucas. Elas eram estranhas para ele. Ainda que eram virgens, ainda que tinham lâmpadas nas suas mãos, ele disse que não as conhecia. Então, qual que foi o pecado dessas virgens nécias, loucas? Elas eram virgens, traziam lâmpadas nas suas mãos, estavam esperando o noivo, mas elas não se prepararam suficientemente. Este foi o pecado delas. Nós temos que nos preparar suficientemente, adequadamente. É isso que a palavra nos ensina. Sermos fiéis ao Senhor na nossa preparação. Não adianta você ser um crente carnal, raso. Isso não é seguro. Não é seguro. Muitas pessoas, irmãos, se contentam em ser um crente medíocre. Não estou falando aqui, irmãos, que não exista a figura do crente carnal. Mas é fria ser um crente carnal. Porque o crente carnal pode ser que no dia do Senhor, ele escute do Senhor, nunca vos conheci. O Senhor nunca tratou a respeito do crente carnal. Ainda que nós sabemos pelas Escrituras que exista, o próprio apóstolo Paulo disse ali na Epístola aos Coríntios que havia entre aqueles irmãos pessoas imorais. Havia até aquele que se deitava com a mulher do pai e que ouviu e que o apóstolo instruiu a que ele fosse entregue a Satanás para que fosse destruída a sua carne e o seu espírito fosse salvo. Por que nós quereríamos ser um crente carnal? Não é seguro para nós. A nossa segurança, irmãos, está em sermos fiéis ao Senhor. Isso é seguro. Lá em Pedro diz assim: procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. A garantia para nós não tropeçarmos é sermos firmes, permanecermos firmes, fazer cada vez mais firmes a nossa vocação e eleição. Não, nós não devemos querer nos enquadrar no carnal, mas no espiritual. Quantas vezes eu ouvi, irmãos, gente justificando, se justificando com essas passagens. Obviamente que a pessoa não se justificou abertamente, mas certamente havia no coração dela essa justificativa. Ah, mas o servo infiel era servo. A virgem louca era virgem. O servo que enterrou o seu talento era servo. Não é seguro pensar assim. Não é seguro, irmãos, nós fazermos um uso inadequado da graça de Deus. Pela graça do Senhor nos foi revelado os mistérios do reino de Deus. E o que nós vamos fazer com tamanha riqueza? Veja lá em Tito. Estou encerrando já, irmãos. Tenho só um pouquinho mais de paciência aqui para eu ler mais algumas passagens. Tito 2. Tito 2, verso 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Maravilha! A graça salvadora nos foi manifestada. Pela graça nós fomos salvos. E isso não vem de nós, né? Fomos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então fomos salvos pela graça, maravilha. Agora tem muita gente que faz um mau uso da graça, dizendo que uma vez salvo, ele está garantido, então agora ele pode viver de maneira desordenada, ímpia, porque a salvação é irrevogável. De fato, eu creio que é mesmo. Só que muita gente se ilude achando que é salvo. Se alguém não deseja a vinda do Senhor, eu creio que isso já é um indício de que ele não é salvo. Porque quem realmente foi alvo da graça de Deus, tem a consciência que era um miserável pecador, alcançado pela graça, recebeu a vida eterna, a nova vida com Cristo, como que pode não desejar estar com seu Senhor? É possível isso? Creio que não. O apóstolo Paulo mesmo disse que havia uma coroa de justiça preparada não só para ele, mas para todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Nós temos que amar a vinda do Senhor. Viu? O versículo 11 diz que a graça se manifestou a todos os homens, a graça salvadora. Só que no versículo 12 diz que essa mesma graça nos ensina que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então a mesma graça que nos salva, irmãos, nos ensina a viver neste presente século, neste presente mundo mau, de que forma? Sóbria, justa e piamente. Ontem na reunião dos lares a gente considerou isso. Que o crente deve viver uma vida sóbria, uma vida de vigilância diante da iminência da vinda do Senhor. Então a mesma graça que te salva, te ensina que você deve viver nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Fazendo o quê? O que você está fazendo enquanto vive desta maneira? Verso 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Então essa é a nossa vida. A nossa vida se resume nisso. Em estar aguardando a vinda, o aparecimento da glória do nosso Senhor. Enquanto nós aguardamos, nós vivemos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Isso é segurança para nós. E por fim, o Senhor ali apresenta a parábola dos talentos, que os irmãos conhecem bem também, que aquele senhor, saindo para uma longa viagem, confiou os seus bens a 3 servos. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E a palavra de Deus diz ali que ele se ausentando, o que recebera 5 talentos e o que recebera 2 talentos saíram imediatamente e foram granjear mais talentos para o seu senhor. E aquele que recebera 1 talento enterrou o talento, escondeu na terra o talento, e quando aquele senhor voltou para prestar contas, aquele que recebera 5 e o que recebera 2 granjearam outros 5 e outros 2 e foram galardoados pelo seu senhor, entraram na alegria, no gozo do seu senhor, e aquele que recebera 1 foi advertido e ele, ao invés de reconhecer a sua negligência, ainda acusou o seu senhor de ser um homem severo. Então, o que aquela parábola nos ensina? Que nós, enquanto esperamos o nosso Senhor, devemos trabalhar fielmente para Ele. Gastar nossas vidas em dar lucro para o nosso Senhor. E nós não podemos admitir que o nosso Senhor é severo, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que trabalham fielmente para Ele. Então, irmãos, naquelas 3 parábolas, o que nós aprendemos? Que nós não devemos presumir que nosso Senhor virá tarde, e isso nos fazer ter uma vida dissoluta. Nós não devemos presumir que o Senhor possa chegar breve. Por que que aquelas virgens fizeram? Elas acharam que o seu Senhor iria se atrasar. Ou melhor, que elas não contavam que o seu Senhor chegasse. Então elas dormiram. E aquele servo infiel que receberam um talento, ele não trabalhou fielmente para o seu Senhor. Então, irmãos, que o Senhor possa nos encontrar fiéis na sua vinda. Essa é a parte que nos cabe diante de toda a riqueza que nós temos recebido. O Senhor tem confiado a nós os mistérios do reino de Deus. E o que que nós vamos fazer com toda a bênção, com toda a riqueza que nós temos recebido? Que possamos viver fielmente para o Senhor, aguardando e apressando-nos, como diz Pedro, para o dia do Senhor. Amém, irmãos? Vou pedir que os irmãos curvem sua cabeça, curvem suas cabeças. E que nós oremos ao Senhor, que realmente possamos colocar nossa vida à prova, que o Senhor venha nos discernir. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de dois gumes. E diz ali que a palavra de Deus é apta para discernir os nossos pensamentos e nossas intenções. Deixa a palavra do Senhor, irmão, te discernir nessa noite. Se nós temos agido fielmente diante do Senhor, se nós temos nos preparado, servindo o Senhor, amando os irmãos, Senhor, nós te bendizemos porque o Senhor é fiel. O Senhor é muito misericordioso e bondoso para conosco. Ó Deus, sendo nós tão pequenos e fracos, o Senhor confiou a nós os mistérios do teu reino. Senhor, queremos que o Senhor nos dê condição, Senhor, de sermos fiéis a ti também. Ó Deus, por nós mesmos nós não conseguimos, mas nós contamos com o teu Espírito, Senhor. Ó Deus, para que nos leve, Senhor, a uma realidade cada vez maior contigo. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis, para que quando o Senhor voltar, que o Senhor nos ache servindo, que o Senhor nos ache, Senhor, amando os irmãos, que o Senhor nos ache trabalhando, Senhor, para ti, para o teu reino. Ó Deus, queremos que o Senhor, quando voltar, que o Senhor tenha alegria em nós. Ajuda-nos, Senhor, esforça-nos. Ó Deus, que possamos viver nesse presente século justa, sóbria e piamente, aguardando, Senhor, o bem-aventurado dia do Senhor, a aparição da tua glória, Senhor. Ó Deus, pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.